Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 14 de maio de 2014. São 15 horas e 9 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para auxiliar nos trabalhos da mesa, solicitando a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Celino Leão, garante ao consumidor o direito de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora. Projeto de lei, deputado Alírio Neto, institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Alírio Neto, dispõe sobre o controle de eutanásia em cães portadores de leishmaniose visceral canina no âmbito do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Roberto Negreiros, concede o título de cidadão benemérito de Brasília à atleta Paula Renata Marques Pequeno. Projeto de decreto legislativo, deputado Roberto Negreiro, institui o Dia Distrital de Conscientização do Processamento Auditivo Central. Projeto de decreto legislativo, deputada Celina Leão, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Eduardo Henrique Ascioli, presidente do Partido Socialista Brasileiro. Requerimento, deputado Rony Nemer, requer a realização de sessão solene em 13 de junho de 2014, em comemoração à Semana da Bacia do Descoberto. Requerimento do deputado doutor Michel, requer a retirada e o arquivamento da proposição que menciona. Requerimento do deputado doutor Michel, requer a realização de audiência pública para debater a questão do vínculo de trabalho médico junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 5 de junho de 2014 para homenagear a nova diretoria da FEIPOL. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 3 de dezembro. Retificando. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 3 de dezembro de 2014 para comemorar o Dia do Delegado de Polícia do Distrito Federal. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 4 de agosto de 2014, para comemorar o Dia do Agente Penitenciário. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 8 de dezembro de 2014, para comemorar o Dia do Perito Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 3 de novembro de 2014 para comemorar o Dia do Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Requerimento do deputado Wellington Luiz, requer a realização de sessão solene no dia 15 de setembro de 2014 para comemorar o Dia do Policial Civil Aposentado. Requerimento do deputado Celina Leão, requer a realização de sessão solene no plenário desta casa no dia 19 de maio de 2014, às 19 horas, para homenagem aos 50 anos do Sindiscom. Requerimento do deputado Aloy Francisco, requer a retirada de tramitação e o arquivamento da indicação número 18.759 de 2014. 6 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa. Mais um requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requerimento do deputado Roberto Negreiros, moção do deputado Rony Nemer, uma indicação do deputado Chico Vigilante, 163 indicações do deputado Laí Francisco, 5 indicações do deputado Agaciel Maia, 3 indicações da deputada Liliane Roriz. Está lido os expedientes, senhor presidente.
Com 3 parlamentares, não há quórum, a sessão está suspensa por 5 minutos. 4 aí com o deputado ali.
reunido lá no
tá. Há 6 parlamentares em plenária, acordo para início dos comunicados. Convido o deputado ali em comunicado de líderes e vice-líderes. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto pelo PEM. Deputado Alírio Neto, por gentileza. Tá bom. Tá
certo. Som. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, colegas de trabalho aqui presentes, na verdade, eu subi essa tribuna para falar um pouquinho.
Deputado Alir, só um minutinho. Eu peço a atenção dos colegas deputados, é um parlamentar na tribuna, eu sei que o nosso coro está baixo.
Sim, deputado. É para falar um pouquinho da experiência administrativa adquirida nos últimos anos. Eu tive a oportunidade de começar efetivamente um cargo público de expressão através da administração do Guará, em 1995, ainda no governo Cristóvão, e agora, pela segunda vez, passar pela Secretaria de Justiça e ter a chance de ter, entre os órgãos da Secretaria de Justiça, um dos principais órgãos que mais atende a população de Brasília, que é o Na Hora. Um serviço de excelência hoje efetuado em várias regiões do Distrito Federal e também um serviço de atendimento, pronto atendimento ao cidadão, que existe em outras unidades da Federação. Mas o que mais me traz a essa tribuna é exatamente falar sobre esse novo foco que a gestão pública tem que ter. Nós não podemos, como pessoas públicas, continuar aceitando o que tem acontecido no nosso país. Há um desinteresse, um desgaste total, não só do mundo político, mas do próprio Estado brasileiro e dos próprios governos. Isso é sistemático, não interessa qual seja a sigla. Até porque os entraves burocráticos e a dificuldade de atendimento do cidadão comum em qualquer órgão público e nos serviços prestados para essa população é muito grande. Com exceção, exatamente, nesses órgãos de pronto atendimento, como VaptVupt, Na Hora e Já Já, e depende de cada estado, tem seu nome. É para se ter ideia, o serviço hoje avaliado no Na Hora do Distrito Federal, a pior unidade nossa, está com 96% de aprovação de bom e ótimo. Não está incluído regular. E chegando a 98% na principal unidade nossa, ou seja, 98% da população atendida avalia como bom e ótimo serviço. Levando em consideração que o Na Hora, por ano, atende 3 milhões e 700 mil pessoas, a gente há de convir que tem um trabalho de excelência sendo prestado, embora em grande quantidade, mas de excelência, já que a avaliação é desse nível que eu coloco para Vossas Excelências. Sem dúvida, deputado Lei.
Deputado Vasni, o deputado Alírio Neto, o senhor acabou de citar aí o Na Hora, e eu não poderia jamais, quando falou no Na Hora, eu fazer uma intervenção. O Na Hora resgatou o comprometimento do serviço público com o cidadão mais simples. A gente fica muito feliz quando uma pessoa vem atrás de uma identidade ou precisa de uma conta de luz, que ele se vai ao Na Hora, e lá no Na Hora ele consegue resolver todas essas demandas. E aí, o Na Hora, quando estava, Vossa Excelência ficou esse tempo na Secretaria de Justiça, e o Na Hora é ligado à Secretaria de Justiça, vocês tiveram uma ideia fundamental. Primeiro foi levar o Na Hora para os lugares aonde a comunidade precisa. E aí eu queria dar alguns exemplos que foi fundamental. Eu gostaria de dar um exemplo aqui da Feira Popular de Ceilândia, que era uma feira, primeiro fizeram política lá, deram os botes para quem não tinha conhecimento de ser feirante. Os feirantes ficou de fora e deram para pessoas que não tinham o intuito de trabalhar com a feira. E o que é que aconteceu? Ali foi a falência. E aí tiveram uma ideia genial, liderada por Vossa Excelência e pelo governo, levou Na Hora para a Feira Popular de Ceilândia. O que é que aconteceu? Devido ao fluxo de pessoas que iam tirar sua identidade, que ia atrás de uma documentação, que ia resolver um problema, resolveu 2 em 1. Primeiro resolveu o problema dos feirantes e também resolveu o problema do cidadão. Ficou centralizado e etc, etc. E a mesma coisa também, esse aqui que foi instalado aqui do lado da rodoviária. Então, o na hora, a instituição na hora, é um exemplo do governo que tem de ser levado às camadas sociais, um exemplo positivo, e é uma empresa do governo do Distrito Federal na hora que a gente tem um orgulho muito grande de citar, que é um serviço que está funcionando. Tem muitas coisas aí que fica aí no ar-condicionado e enrolando. Mas lá no, na hora tem que pôr a pessoa que trabalha e trabalha mesmo, e o cidadão que vai lá fica feliz porque resolve. Então eu quero aqui dar um agradecimento a Vossa Excelência como secretário que implantou, que fez isso, e também dar os parabéns na hora quando o senhor começa a citar aí esse serviço tão importante para a comunidade do Distrito Federal.
Muito obrigado, deputado Aleir. Gostaria de alguma forma, anexar o seu depoimento às minhas palavras hoje. E, dando prosseguimento, exatamente esse tipo de aprovação que é dado a um serviço em grande quantidade, mas com excelência, como o serviço do Na Hora, que atende 3.700.000 pessoas por ano, é que eu quero falar da revolução que nós temos que fazer, da grande modificação que nós temos que fazer no serviço público. E essa modificação, ela cabe, sem dúvida nenhuma, aos gestores públicos, mas cabe também ao movimento sindical. Não dá mais para a sociedade brasileira, o povo brasileiro, aceitar o movimento sindical da forma que ele está. O movimento sindical ele não pode ser somente buscar o seu ganho somente na questão individualizada do cidadão que presta serviço, do trabalhador, do funcionário público, do empregado público. Mas, com certeza, só terminar esse raciocínio aqui e passo para Vossa Excelência. Mas, sim, com o comprometimento do funcionário que atende a população com o resultado desse trabalho, deputado Chico Vigilante. Portanto, no Na Hora, por exemplo, ele é avaliado no momento em que ele está atendendo o cidadão. E a gratificação que é paga, que chama GAP, por atendimento ao público, passa pelo nível de aprovação do atendimento que ele presta à população. Então, eu acredito que o foco do movimento sindical, em seguida lhe dou a palavra, deveria ser colocado hoje, para nós, cidadãos, que vão prestar, buscar o serviço do Estado, deveria ser colocado, sim, no nível de satisfação e de excelência que é prestado para essa população. Então, hoje, o movimento grevista, eu entendo que, diante da sociedade que nós desejamos daqui para frente, tem que ser modificada. O foco é, se você presta um bom serviço, se você atende bem, se você tem uma eficácia no atendimento ao público, para que a gente resgate a imagem do serviço público, para que a gente resgate a credibilidade na gestão pública, nós temos que entender que esse serviço tem que ser de qualidade, tem que ser prestigiado numa avaliação do próprio cidadão, do próprio administrado, da própria população que vai lá buscar esse atendimento. Concedo uma parte,
deputado. 8 minutos já, deputado. Deputado Tchê.
Eu vou pedir a Vossa Excelência para ter um pouquinho de paciência, porque o deputado Alírio está proferindo aqui um discurso de muita profundidade, deputado. Eu sou sindicalista. Eu organizei a primeira greve de vigilantes no Brasil. Agora, eu tenho dito em todos os cantos que eu tenho ido de que o movimento sindical brasileiro está num impasse, numa encruzilhada. Ele precisa escolher de que lado que ele quer ficar. Como é? Porque ele está começando a ficar antipático perante a sociedade. O sindicalismo que sempre teve o apoio maciço da sociedade. Portanto, a gente precisa inovar em termos de organização e de que tipo de manifestação que vamos fazer daqui para frente. Uma coisa é as manifestações no tempo da ditadura, outras coisas são as manifestações no momento democrático, onde não precisa de paralisação para se conversar e chegar no entendimento. Portanto, eu quero parabenizá-lo pelo importante pronunciamento que Vossa Excelência profere nesse momento, realmente da mais alta importância, e que esse debate tem que atingir todas as camadas da sociedade.
Presidente, só concluindo, muito obrigado pelas suas palavras e percebo pela relevância e da forma séria que o senhor leva o seu mandato, deputado Chico Vignante, com certeza o senhor tem essa visão, como nós estamos colocando agora. E para concluir, o que eu me refiro é exatamente dessa mudança que nós temos que ter, não só como gestores, mas todo o sistema político, a política tradicional, a política partidária, a política sindical e principalmente a política de relação de prestação de serviço à comunidade. Se o Na Hora hoje é o único e dos poucos serviços que chega próximo de 100% de aprovação da população é exatamente porque o comprometimento do atendimento é avaliado pela população naquele instante. E, contrapartida, ele recebe uma gratificação baseada nessa avaliação. Claro, um salário básico e um percentual dessa gratificação. Eu acho que a grande revolução que nós temos que fazer nesse país, para que a gente possa resgatar a credibilidade da política e da gestão, passa por uma prestação de serviço de qualidade, embora com grande quantidade, obviamente, mas de qualidade para a sociedade, de forma que ela possa avaliar esse serviço também. E o movimento sindical tem que estar englobado nessa nova visão que tem que ter o mundo político e a sociedade brasileira.
Obrigado, deputado Alírio Neto. Convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV. Deputado Israel Batista não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Robério Negreiros, vice-líder do PMDB. Também o deputado Robério Negreiros não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa, fará uso da palavra? Deputada Eliana Pedrosa abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale. Deputado Joivale não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a vice-líder, deputada Celina Leão. Também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alair Francisco, pela liderança do PT do B. Deputado Alair Francisco, por gentileza, 3 minutos.
Senhor presidente, deputados, deputada líder, ontem a gente aqui, as duas carreiras que estavam presentes nessa sessão, a gente fizemos aqui uma batalha de raciocínio. No meu entendimento, mais uma vez, o cidadão se sentiu representado por esta casa. Mesmo, às vezes, alguém não tendo, né, o que se esperava, porque geralmente as pessoas se constroem alguns benefícios muito maiores do que o Estado pode dar. Mas, mais uma vez, a Câmara Legislativa, senhor presidente, fez o seu papel de representação do povo. Então, o ato de ontem foi um ato de suma importância. Votamos matérias da mais alta importância e destravamos duas categorias, uma categoria só que estava aqui, mas representada por dois lados. Né? Depois de muito debate, resolvemos essas questões todas. Eu estava aqui atentamente, deputada Diacel, ouvindo um pronunciamento do nosso amigo do G5, o deputado Alírio Neto. Fez uma explanação praticamente da secretaria que ele liderou. E se a gente for fazer aqui, deputada Arlete Sampaio, a senhora que é líder do governo, se a gente for fazer aqui um raciocínio, um levantamento de serviços e de ações que o governo de Brasília fez nesses últimos 3 anos e meio, foi favorável à população, muito favorável. As categorias trabalhadoras para o governo do Distrito Federal teve um ganho real, nunca já visto na história, em 4 anos. Houve uma grande contratação de funcionários públicos em várias áreas, para a educação, para a saúde. Enfrentamos a questão do transporte, enfrentamos, construímos, reconstruímos, fizemos obras grandiosas. Ontem mesmo eu vi aqui alguém, num discurso aqui na Câmara, querendo colocar algum ponto de interrogação no estádio. E eu fico assim pensando, né? E às vezes até lamentando, que nem tudo a gente tem que pensar no que fala. O Estádio Nacional Mané Garrincha, para o Centro-Oeste, não é para Brasília, para o Centro-Oeste, ele é fundamental. Nós não tínhamos, deputada Arlete, um espaço que a gente pudesse trazer um evento internacional. O estádio Mané Garrincha, senhor presidente, eu não sei se o senhor também está sabendo, eu sei que o senhor sabe, mas eu, como representante da Comissão da Copa, o estádio Mané Garrincha, ele não é só para futebol, não. Tantos eventos internacionais já tivemos aí, de um ano para cá, quando esse estádio foi entregue à população. E muitas outras coisas, deputada Garcial. A Copa, deputada Arlete, para o Brasil e para os brasileiros, foi um grande avanço. Eu não sei, deputada Garcial, eu não sei se esses milhões e milhões que foi investido em infraestrutura, em construção de metrô, em ampliação de aeroportos, e etc, no Brasil inteiro, eu não sei se não tivesse a Copa aqui, se haveria feito isso. E o mais importante, uma parte para o deputado Garcial.
Deputado Olaio, Vossa Excelência tem razão. E os dados históricos mostram isso. Quando o Juscelino resolveu transferir a capital, se você pegar os jornais da época, era crítica sobre as despesas, sobre os gastos, que era um absurdo. E hoje vê o que significa Brasília para o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil. Imagine o centro-oeste brasileiro sem a capital, sem Brasília aqui, o que seria hoje. Segundo aspecto, se pegarmos, fizermos uma viagem na história, verificamos o seguinte, a ponte, a bela ponte que foi feita, pô, bateram demais naquela ponte. E até mesmo os jornais, né, da televisão que batiam tanto naquela ponte, hoje faz cenário, a ponte fica atrás e o apresentador fica na frente. O estádio não vai ser diferente. Eu defendo todo tipo de fiscalização, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Ministério Público, todos os órgãos de controle que existem no Brasil, fiscalizar todas as contas. Agora, querer que Brasília fizesse um estádio, a capital do Brasil, fizesse um estádio, mequetrefe, um estádiozinho pequeno, acanhado, não comportaria. E com o tempo, com certeza, principalmente quando tivermos a organização do nosso futebol, onde tivermos um time de Brasília disputando a Série A, tá certo? O futebol de Brasília vai crescer, tá certo? Porque é igual o basquete, se organizar, cresce. Todos, essa história toda do estádio de futebol, no futuro vai... o governador vai ser enaltecido, vai dizer quem foi que fez esse estádio, que época foi feita. Então, tudo isso vai virar passado. Eu faço essa ressalva da importância desse estádio, dessa arena, não só para o futebol, porque senão nós não poderíamos estar participando da Copa do Mundo. O mais importante é o seguinte, nós vamos ter esses jogos da capital aqui, de Brasília. Se fôssemos pagar, divulgar Brasília, praticamente para 85 milhões de pessoas, no mundo todo, quanto nós pagaríamos com horário de televisão? Provavelmente 10 vezes mais do que foi gasto nesse estádio para divulgar a cidade. Primeiro foi com a Copa das Confederações. Brasília foi divulgada no mundo todo. E agora com a Copa do Mundo. Então, os críticos de hoje, tá certo? Do estádio, eu faço essa ressalva. Eu acho que o que diz respeito aos gastos tem que ser fiscalizado. Mas a construção do estádio, a exemplo do que Vossa Excelência disse, no futuro vai ser enaltecido como foi a capital, como foi o problema da ponte, que todo mundo dizia que era desnecessário, que era cara, tá certo? E futuramente os mesmos críticos da construção desse estádio vão usar muita fotografia desse estádio, tá certo? Para enaltecer Brasília. É isso que eu tinha a falar.
Eu vou acrescentar as palavras do senhor no meu pronunciamento, para mim não...
Sete minutos, Jadson.
Um minutinho a mais, presidente. Para mim não ter que entrar nessa questão aí que o senhor falou de Tribunal de Contas, Ministério Público, etc. E eu acho mais importante, deputada Garcial, imagina o Brasil representando a Copa e a capital da República não ter nenhuma partida aqui. Então, um brasiliense que fica aí criticando, defamando e etc, tem que pensar. Mas, deputado, eu preciso também, presidente, só mais um minuto. Deputado Chico Vigilante, o senhor... Durante esses anos todos aqui, o senhor fica falando e dizendo que é muito importante essa aliança PT e PMDB e etc. Que o senhor brilha por ela, que quer manter, que quer continuar no...
que o senhor não quer ser oposição no próximo governo. O senhor já falou isso aqui, não é segredo. Pois eu vou lhe dizer para Vossa Excelência. Tem que abrir uma interlocução, uma conversa com os partidos aliados. Um grupo liderado pelo G5 e pelo também os evangélicos. Então, já que o senhor briga tanto, já que o senhor tem um telefone vermelho, fala, nós temos que conversar com os partidos, porque eu não quero, deputado Chico Vigilante, eu não quero que Vossa Excelência fique na oposição em 2015.
Obrigado, deputado Laio Francisco. O senhor está inscrito, eu vou chamar o senhor daqui a pouco, deputado. Se quiser, já posso chamá-lo. Deputado Chico Vigilante, pela liderança do bloco PT-PRB.
Senhor presidente, eu quero... Só um minutinho, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero... aqui no meu horário de liderança, responder ao meu amigo, companheiro, deputado Olaí Francisco. No que depender de mim, deputado, no que depender do Partido dos Trabalhadores, nós vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para a consolidação dessa aliança. Vossa Excelência, deputado Olaí, deputado Agaciel Maia, deputado Alírio, deputado Paulo Roreis, do PP, enfim, deputado Benedito, esse partido são fundamentais para a eleição do governador Agnello. Portanto, para mim não existe partido grande nem pequeno. Nós temos que tratar todos com a importância estratégica que vocês merecem, com o respeito que vocês merecem. E vou dizer aqui o que eu já disse para o governador Agnello. Ele precisa urgentemente nomear um interlocutor qualificado para fazer esse processo de negociação com os partidos, para que a gente possa fechar essa aliança e ganhar novamente o governo do Distrito Federal. Dito isso, presidente, eu quero abordar um assunto, deputado Agaciel Maia, da mais alta importância. Eu, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, deputado Agaciel, deputado Arlete, deputado Chico Leite, me lembro desses, deputado Olaí também já falou aqui, nós citamos, falamos, imploramos que precisava de uma mudança no DF Trans, para que ele se sintonizasse com o novo momento que nós estamos vivendo no transporte do Distrito Federal, com a licitação que foi feita, deputado Chico Leite. Fundamental essa licitação para a gente chegar aonde nós chegamos, mas que precisava que tivesse essa mudança no DF Trans para que agora entre a segunda fase, que é a fase do ajustamento das linhas, da cobrança que tem que ser feita nas empresas para o funcionamento de um transporte de qualidade. E para nossa felicidade, e eu quero aqui parabenizar o governador Agnello e o vice-governador Tadeu Filippelli, pela maneira correta, a maneira acertada, deputado Chico Leite, que eles fizeram ao nomear no dia de ontem como diretor-geral do DF Trans do Distrito Federal, o coronel Tedeschi. Eu conheço o coronel Tedeschi do tempo que ele era comandante da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu era presidente da CUT e o coronel Tedeschi era comandante da tropa de choque da Polícia Militar. E nós nunca tivemos confronto, porque ele chegava lá e dizia, Chico, você controla a sua tropa e eu controlo a minha. E era o momento que a gente mais fazia greve e nunca tivemos problema. Portanto, eu tenho um profundo respeito por ele adquirido na hora da grande luta que a gente travava de libertação da classe trabalhadora brasileira. Portanto, eu tenho certeza absoluta que, sob a direção do coronel Tedeschi, como diretor-geral do DF Trans no Distrito Federal, o transporte vai entrar nos eixos. Tenho convicção disso daí, deputado Chico Leite, que nós vamos adquirir a qualidade efetiva que o transporte do Distrito Federal precisa. Portanto, repito, está de parabéns o governador e o vice pela escolha acertada que eles fizeram. É um homem trabalhador, inteligente, competente, respeitador e que vai colocar o transporte do Distrito Federal aonde ele já deveria estar, que é prestando serviço de qualidade para a população do Distrito Federal. Segundo ponto que eu quero abordar aqui rapidamente, deputado Arlete, eu tenho uma convicção e vejo ali o jornalista Tiago, que cobre tão bem esse plenário, e quero louvar o jornal Alô Brasília, que a melhor cobertura de política dessa cidade é feita pelo jornal Alô Brasília. Mas o que eu vou falar aqui nesse momento, deputado Arlete, eu tenho convicção de que essas eleições, deputado Chico Leite, de 2014, serão as últimas eleições nesse país a se fazer com financiamento privado de campanha. Nós chegamos no limite. Não tem como continuar financiamento privado de campanha no Brasil. Ouço dizer que está estimado o gasto das próximas eleições gerais em 500 milhões de reais. Isso, deputado Arlete, é R$500 milhões. De onde vai vir esse dinheiro? Geralmente, quem contribui com a parte maior são as empreiteiras. E aí ainda tem algumas pessoas desinformadas que dizem, não, o financiamento público vai tirar dinheiro da saúde, não vai não. O financiamento público vai baratear as campanhas no Brasil. Vai dar condição de igualdade entre as campanhas. Vai fazer com que todo mundo tenha a mesma chance. E vai acabar com a corrupção eleitoral no Brasil. É essa a importância que tem o financiamento público. Portanto, deputada Garcia, eu tenho convicção. Essas eleições de 2014 serão as últimas eleições com financiamento privado no Brasil. O Brasil não comporta mais financiamento privado no Brasil, nesse país. Para o fortalecimento da democracia, é muito importante, fundamental, estratégico para a democracia que se implante o financiamento público exclusivo, com a fiscalização permanente das campanhas no Brasil, para que a gente possa efetivamente fortalecer a democracia. Isso está dentro do bojo da reforma política e partidária que deve ser feita no Brasil. Eu digo, deputado Chico Leite, que a reforma política é a mãe de todas as reformas. E aí, fico muito feliz hoje, deputado Garcia, de ver que já tem mais gente, inclusive o presidente Lula, defendendo uma tese que eu fui o primeiro a defender nesse país, aqui dessa humilde tribuna, que é a constituinte exclusiva para fazer as reformas necessárias que o Brasil precisa. Onde os constituintes elaboram a Constituição, vão para casa, nunca mais serão candidatos e deixam um novo ordenamento jurídico nesse país. Obrigado.
Deputado Paulo Roriz, como líder do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Gostaria de fazer uso da palavra, deputado? Deputado Paulo Roriz, tá bom? Deputado Arlete Sampaio, a palavra, nobre líder do governo.
Boa tarde a todos, a todas. Eu vou começar por onde terminou o Chico. Eu também acredito que é absolutamente urgente e necessária uma reforma política no Brasil. Os fatos recentes são extremamente fartos em demonstrar a profunda promiscuidade que existe entre empreiteiras, políticos, mídia. E o fato mais ilustrativo de tudo isso foi a revelação do esquema do Carlinho Cachoeira. Carlinho Cachoeira que pegava o telefone e ditava para um jornalista da Veja o que deveria ser publicado contra o governo, contra dirigentes, militantes e personalidades do PT. Carlinho Cachoeira, que comprava senadores que se passavam de absolutamente éticos para que ele pudesse representar no Congresso Nacional os seus interesses. Acho que tudo isso junto mostra muito claramente que o Brasil só vai mudar se nós fizermos uma reforma política. E eu vou mais longe, eu acho que é impossível pensar numa reforma política com os atuais políticos. O Congresso Nacional não quer uma reforma política, porque muitos dos que estão lá não estariam caso houvesse uma reforma política. É por isso que eu apoio integralmente a iniciativa que os movimentos sociais estão desenvolvendo no Brasil, que é um plebiscito que vai se dar entre 1º e 9 de setembro, que vai ouvir a população, no sentido de a população defender a convocação de um Congresso Constituinte exclusivo para fazer a reforma política. E o que é o Congresso Constituinte exclusivo? É um Congresso cujos participantes não são os políticos costumeiros. Para se eleger o Congresso Constituinte, haverá regras diferenciadas e as pessoas que forem eleitas para o Congresso Constituinte exclusivo não poderão se candidatar a senadores, deputados nas próximas eleições. Eu penso que só assim a sociedade estará representada de maneira autêntica e poderemos, então, vislumbrar a possibilidade de ter um novo sistema eleitoral no Brasil, ademais de um novo sistema político no Brasil. Porque a República Federativa do Brasil precisa ser repensada. Não é mais possível um presidente da República ou uma presidenta da República se eleger com mais de 50 milhões de votos de brasileiros e não ter maioria no Congresso Nacional. E ter que fazer uma coalizão para poder governar, a coalizão que muitas vezes se baseia justamente na troca por cargos, na troca por espaços políticos. E isso precisa mudar no Brasil. Então, é preciso a gente defender não só o financiamento público de campanhas, como a votação em listas partidárias, fortalecer o partido, fazer a sociedade aprender a verificar que partidos políticos pressupõem justamente programas políticos e que ele, ao votar, vota num projeto político e não em José, Maria ou João. Então, há muitas reformas que, evidentemente, são difíceis de se imaginar e só será possível se a sociedade abraçar essa possibilidade. Senão, as reformas serão enterradas como agora o foi. Quando nós tivemos as manifestações de junho, a presidenta Dilma foi à televisão defender os 5 pactos. O primeiro que ela propôs foi justamente o plebiscito pela reforma política. No dia seguinte, o Congresso Nacional fez a presidenta Dilma esquecer dessa proposta, porque o Congresso não encaminhou e não iria encaminhar e decidiu não encaminhar o plebiscito. Então, com este Congresso não haverá reforma política. Haverá somente se nós conseguirmos alterar a correlação de forças na sociedade, fazer com que a sociedade civil abrace essa tese. Senão, nós não teremos, de fato, uma reforma política significativa que mude, de fato, a realidade política brasileira. Senhor presidente, nos segundos que me restam, eu queria abordar um tema muito rápido, que é, diz respeito à Feira da Agricultura aqui do Distrito Federal. Como que um território que tem apenas menos de 3% da população dedicada à área rural, ou como que um território que tem tão poucas áreas rurais como é o nosso quadrilátero aqui do Distrito Federal, é capaz de ter uma produção agrícola tão importante como nós temos? Eu, quando fui vice-governadora, descobri coisas que eu nunca tinha imaginado existir no Distrito Federal. Entre elas, o fato de que nós exportamos hortifrutigranjeiros, principalmente para a região norte do país. E que nós temos aqui uma das produções com maior nível de produtividade, exatamente porque nós temos uma empresa dedicada à assistência técnica, que é uma das melhores do Brasil. E que hoje todos os agricultores da nossa cidade, quer sejam grandes agricultores, quer sejam pequenos agricultores, têm o apoio integral da Emater para a sua produção. Portanto, nós temos hoje, basta você visitar a Ceasa, lá você vai ver quão rica é a produção agrícola do Distrito Federal. e quero parabenizar a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal pelo brilhante trabalho que está fazendo, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a produção agrícola em Brasília. E eu tenho certeza que a gente vai estar dando um exemplo para o resto do Brasil, que é o segredo que nós temos que fazer no Brasil, para além do fato de nós sermos hoje já um importante centro produtor de alimentos e de agronegócio também, nós temos que fazer com que cada vez mais possamos ampliar a nossa produtividade. É isso que o projeto federal Mais Alimentos pretende fazer no Brasil e que em Brasília já é, em grande parte, uma realidade. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia, por gentileza.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero iniciar aproveitando o discurso da deputada Arlete no que diz respeito ao desenvolvimento da área agrícola, fazer uma reivindicação à Vossa Excelência, que é a líder do governo, ao deputado Chico, que é o líder do PT. Existe um pleito lá dos Jardins 3 de fazermos complementar uma área que está sem asfalto. Lá é uma área pequena que faz a divisão com o estado de Minas Gerais, necessária ao desenvolvimento ainda maior da área agrícola de Brasília. E também quero aproveitar para reivindicar que já existe, inclusive, a dotação orçamentária, no núcleo rural Taquara, que Vossa Excelência conhece, asfaltaram duas ruas e deixaram quatro sem asfaltar. Então, eu estive presente lá, deputado Alair Francisco, e o pessoal tem um grande sonho lá no núcleo rural Taquara, que é o pessoal terminar de asfaltar aquelas quatro ruas. Eu acho que é muito importante, e é uma sugestão para o governador, deputado Chico Vigilante, tem tantas coisinhas pequenas que resultaria numa melhoria da imagem do governo, que ele poderia ter uma espécie de um ouvidor em cada RA, onde às vezes é um problema até mesmo de 500 metros de asfalto, é um problema de 4, 5 postes de iluminação, ele tinha que ter esse pessoal para resolver, para ligar e resolver. Ontem mesmo, Sobradinho completou 54 anos ontem. Eu morei em Sobradinho, na quadra 2. Conjunto A3, casa 19, com o irmão, que foi quem trouxe a gente aqui para Brasília. E tem determinadas coisas ali em Sobradinho que são de fácil. Se ligar para a Nova Cap, ela resolve aquilo em 40 minutos. No entanto, passa 3, 4 anos, e a população vai, às vezes vai candidato a deputado distrital, promete, vai deputado distrital, promete, e o povo começa a desacreditar. E às vezes nós entendemos, presidente Wagner, que só as grandes obras é que dá visibilidade e dá densidade eleitoral ao governador, e não é isso. São os detalhes pequenos. Às vezes é um trechozinho que eu tive lá, ali na Divinéia, que é um trecho mais ou menos uns 400 metros, que precisa ser iluminado e se passar no asfalto. Só que liga o condomínio lá de Colinas, do outro lado, que tem uma grande quantidade de habitantes. Então, os detalhes, os problemas pequenos, tem que ter alguém do governo com força para dizer: ei, vem aqui, faça isso aqui. Resolve isso aqui em São Sebastião, resolve isso aqui em Ceilândia. Mais rápido. O problema é que o governo, a mobilidade dele para resolver problemas pequenos é muito lenta. E há um grande desgaste, porque nós sabemos que quando você faz uma área de desenvolvimento, necessariamente aquilo não cola e não retorna em termos de popularidade para o governo. Mas se você tiver um pequeno detalhe, uma luz apagada, aquilo, a comunidade todo dia batendo naquilo, há um desgaste grande. Então, eu quero sugerir o presidente dessa casa é o representante, é quem indicou o administrador de Santa Maria, Chico. Nós temos a Feira de Santa Maria. A Feira de Santa Maria tem a disponibilidade orçamentária para se fazer a reforma. Porque nós sabemos que culturalmente a feira no Brasil não é só um espaço de comprar hortifruti granjeiro. É um espaço de lazer, né? O sujeito trabalha a semana toda. No final de semana ele vai para a feira, enquanto a mulher compra as verduras, ele toma um refrigerante, se gostar, toma uma cervejinha, né? Se for nordestino, pode ser com a buchada, com sarapatel, mas se não for um mineiro, já pode ser com a bisteca, uma coisa dessa natureza. Mas aquela feira, presidente, falta o projeto. Então, tem os recursos para fazer a reforma da feira, mas não tem os recursos para se pagar um projeto. Então, eu tomei a iniciativa de pegar um arquiteto e ir lá fazer um projeto para entregar, dizer, pronto, está aqui o projeto, se for por falta do projeto, vamos fazer essa reforma, já que existe o dinheiro. Então, há necessidade dos administradores e dos secretários, que é, na realidade, a gestão desse governo, de tomar mais a iniciativa. Porque nem os secretários, nem os administradores podem ficar dentro de uma sala com ar-condicionado. Porque o administrador eficiente, o secretário eficiente, ele dá um expediente para resolver os problemas burocráticos, a assinatura, o cotidiano da sua pasta, mas no outro... Ele tem que estar na rua para ver isso. A maioria dos administradores, eles passam o dia todo entrancado numa sala com ar-condicionado. E se tiver qualquer problema mais difícil, ele se nega a ir. E também não quer correr risco nenhum. Então, eu chamo a atenção, presidente, eu gostaria do esforço de Vossa Excelência, que é uma base eleitoral de Vossa Excelência, de outros deputados aqui, não é minha, tá certo? Que é Santa Maria, da gente resolver aquele problema daquela feira. Falta um projeto. Existe a disponibilidade orçamentária. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu estive hoje de manhã na feira modelo de Planaltina, onde foi feito os banheiros decentes, bonitos, Chico, bem feito. Fiz questão de ir lá. O pessoal tinha vazamento no teto, o pessoal consertou, pintou, agora vai chegar o piso. Então você vai numa feira como se você estivesse indo num shopping. Uma coisa organizada, limpa, higiênica. Tá certo? E é isso, presidente Vazio. Eu deputado. Sei da força que Vossa Excelência tem. Vamos fazer essa reforma da feira de Santa Maria.
Deputada Gaciel, Vossa Excelência recentemente fez um pronunciamento sobre a feira do Arapuanga.
Também.
E nós ontem tivemos uma reunião na Casa Civil para discutir, uma vez que, como não é área pública, eles estão dispondo a dialogar com o proprietário da terra, como também tentar aproveitar alguns equipamentos que estarão sendo desativados aí nos próximos dias, principalmente o Corpo de Bombeiros ali de Planaltina, para poder ser utilizado em apoio à feira do Arapuanga. Então, há essa questão de uma área que em condições precárias, por não ser uma área pública, como também tentar resolver essa questão fundiária e, ao mesmo tempo, atender com equipamentos que poderá ser disponibilizado em função de ser desativado algumas unidades do GDF. E Vossa Excelência, como tem compromisso, eu quero fazer esse registro que até em função do seu pronunciamento essas ações estão ocorrendo.
Eu agradeço a parceria de Vossa Excelência. Primeiro, Vossa Excelência é o presidente da casa, é um petista histórico, a exemplo do deputado Chico Vigilante, e às vezes eu recorro, mesmo sabendo que aquela realização não traz nenhum benefício eleitoral, mas por estar vendo a necessidade da população, tá certo? E a carência da população naquele aspecto, e saber que esse benefício ele enaltece o governo do qual nós fazemos parte, é que às vezes eu venho cobrar aqui do plenário, tá certo? Essas providências. E tem surtido efeito. Eu cobri um problema da iluminação da 50 lá do Gama, e o pessoal da CEP foi lá e resolveu. Então, eu acho que o papel do deputado também é esse papel de fazer a fiscalização, de cobrar, além de ter necessariamente a função de estabelecer grandes projetos na casa. É isso que eu tenho a falar, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, questão de ordem, deputado Rony Nehmer.
Senhor presidente, não era só fazer um pedido à Vossa Excelência. Os meios de comunicação têm dito que a umidade já abaixou dos 40%. Eu não entendo por que esse plenário tão gelado, se não poderia diminuir, porque a gente fica com dificuldade, porque estou aqui, ó, eu passei a semana toda passada gripado, a gente vem trabalhar com a gripe, aí hoje eu entrei aqui, fiquei um pouco, saí, o nariz já começa com coriza. Eu não entendo a necessidade que tem, eu não sei quem tem o espírito de pinguim aqui na casa, presidente.
Deputado Rony, naturalmente... essa presidência vai pedir à equipe técnica sobre essa questão do ar-condicionado. Eu me comprometo em informar a Vossa Excelência tão logo. Obrigado, deputado Rony. Entraremos em comunicado de parlamentares. Eu convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio abre mão. Convido o deputado Joivale para fazer uso da palavra. Deputado Joivale não se encontra. Convido a deputada Lírio Neto. Também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputada Celina Leão, também não se encontra. Convido o deputado professor Israel Batista, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Cláudio Abrantes, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Patrício, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, se encontra? Deputado Chico Leite não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Benedito Domingos, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra doutor Michel, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Rony Nemer, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Wellington Luiz, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante. Eu vou convidar em seguida o deputado Agaciel Maia para assumir aqui a presidência, porque eu estou inscrito e antes de encerrar o comunicado de parlamentares, eu também gostaria de fazer alguns registros. Deputado Agaciel Maia, por gentileza. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a essa tribuna para abordar mais uma vez, deputado Rona, um assunto que eu tenho trazido aqui quase que todos os dias, que é a questão da violência praticada no Distrito Federal e praticada no Brasil. Eu recebi uma mensagem ontem de uma senhora que mora lá no meu bairro, lá da Ceilândia, que é o setor PSU, ela mora na 16, me dando conta de um ocorrido que eu, sinceramente, não imaginei que tivesse bandido tão vagabundo, tão canalha, a ponto de tomar material escolar de uma criança. Ela me dizia que uma menina de 13 anos, se dirigindo para uma escola lá no setor PSU, passa um vagabundo de bicicleta e tomou a mochila de livros, lápis, borracha, enfim, todo o material escolar da criança. Portanto, um bandido que assalta uma criança e que leva material escolar, impedindo essa criança de estar na escola com seu, além do trauma que fica nessa criança, ainda levar o material da criança. Isso é o tipo de bandido da pior espécie que existe. E que merece a polícia caçá-lo efetivamente e ele ficar um bom tempo na cadeia para ver se ele cria vergonha. E deveria também existir um sistema que punisse esse bandido colocando ele na escola, para que ele passasse a valorizar a questão do ensino. Porque um bandido que vai lá e assalta uma criança, que vai com uma mochila da escola, quer dizer, é o fim do mundo. São bandidos realmente facínoras, que não merecem nenhum tipo de respeito por parte da sociedade. Eu fico até a duvidar se um elemento desse é humano. Talvez seja mais uma besta fera solta aí pela infernizando a vida da sociedade. Eu já tinha ouvido falar de tudo, deputado Rona. Agora, bandido que assalta material escolar de criança, eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, estamos chegando ao limite da crueldade de um elemento daquele tipo. Segundo ponto que eu quero abordar, deputado Agaciel Maia, existe aqui, fica ali nas imediações do Riacho Fundo 1, um residencial que muita gente não conhece. Chama-se Chácara Modelo. Ela existe há 50, 60 anos. Que quando o Juscelino pensou Brasília, ele criou algumas chácaras, né? Essa Chácara Modelo, o objetivo dela era a produção de frangos para abastecer a capital da República. Só que a população que foi para lá para produzir esses frangos terminou fixando residência e ficando ali mesmo. E eles estavam há 50 anos sem nenhum tipo de atendimento. E agora, no governo Agnelli Filippelli, eu consegui, com o governador, através da nova CAP, que a gente fizesse o asfaltamento completo da Vila Modelo. Agora está sendo colocado os meios fios ao nosso pedido, e hoje eu estive lá, mais uma vez, visitando aquela comunidade, porque tem um outro problema que a gente precisa resolver, que é a questão do transporte escolar. Tem cerca de 100 alunos, e eu pude constatar que tem pai de família pagando até R$180 para uma van transportar as crianças para as escolas. Eu estive lá com o pessoal da Secretaria de Segurança, de Saúde, de Educação do Distrito Federal, falei com o governador e assumimos um compromisso. Na próxima, passando essa segunda na outra, dia 26, a gente inicia o transporte regular feito pela Secretaria de Educação do Distrito Federal daquelas crianças para livrar aqueles pais de pagar o valor exorbitante que eles estão pagando para aquelas vans transportar aquelas crianças. Portanto, deputada Gaciel, esse é o papel de um parlamentar, que é ir verificar em loco as questões e resolvê-las imediatamente. É por isso que eu tenho tanto orgulho de pertencer à base de sustentação do governador Agnello, porque a gente vai lá, encaminha os pleitos e resolve imediatamente, principalmente quando é de crianças. Governo que está aí construindo, pela primeira vez na história do Distrito Federal, governo que recebeu o Distrito Federal com uma creche pública e que vai terminar o primeiro mandato com 112 creches construídas. Ontem mesmo eu estive visitando algumas dessas construções e vale a pena a gente visitar, deputada Gaciel, porque são bonitas, funcionais, realmente dá orgulho de ver o investimento que o governador Agnello está fazendo nessa área de educação infantil. Estive ontem lá na Ceilândia visitando algumas dessas escolas infantis, realmente muito bonitas, funcionais, obra de primeira qualidade. Não é coberta mais com aquelas telhas de zinco que se usava aqui no Distrito Federal. É telha de barro. Construções realmente muito bem iluminadas, construções bem fundamentadas, construções que vai dar prazer e naquelas crianças de ficarem lá durante 10 horas, porque essa é a determinação do governador, que é para as crianças ficar no tempo integral naquelas creches. Obrigado.
Agradeço ao novo deputado Chico Vigilante. Quero registrar também a presença dos eminentes e competentes deputados Rony Nemer e Cristiano Araújo, ao tempo em que passa a palavra o nobre presidente dessa casa, deputado Wasni de Ruri. Em comunicado de parlamentares, por 5 minutos, Vossa Excelência.
Deputada Gaciel Maia, deputados e deputadas aqui presentes, eu queria, algum tempo atrás, eu fiz um registro da tribuna e fiz um trabalho de fotografia ao longo da cerca do Parque Sara Kubitschek, que é essa área extremamente nobre do plano piloto. E encaminhamos para o governador, para a equipe de governo, e agora, para satisfação, naturalmente, de toda a cidade, não apenas do deputado, mas aqui de toda a casa, mas, sobretudo, de toda a cidade, nós estamos vendo o processo de reconstrução que começa pelo, pela retirada da cerca e, naturalmente, uma nova estrutura de um parque, de uma área extremamente nobre como essa. E um parque aprazível, um parque bastante qualificado, e que nós esperamos que o governador Agnello e os gestores, e o vice-governador Tadeu Filippelli possam ajudar nesse processo de uma estrutura mais moderna, mais arrojada, mais à altura de um parque como esse. Mas o que me traz nessa tarde, eu peço atenção aqui aos colegas, deputado Rony em particular, que é um deputado que acompanha esse tipo de debate, o deputado Joy não se encontra. Deputada Garcia Almay, Vossa Excelência é conhecedor, porque Vossa Excelência mora no Lago Sul. O Lago Sul, principalmente os imóveis lindeiros ou que fazem margem ao Lago Paranoá, principalmente naquela região do Lago Sul, está extremamente afetado pelo processo chamado de assoreamento. O que é o assoreamento? É a chegada de resíduos sólidos e também da lama, da terra junto com a água, que vai se sedimentando e vai construindo um processo de apodrecimento da água e também tornando intransitável aquela área banhada pelo córrego, ou melhor, pelo Lago Paranoá. A comunidade do Lago Sul tem nos procurado através da prefeitura e as várias prefeituras de quadras, que é bastante comum naquela localidade. Nós realizamos aqui na casa um debate com órgãos técnicos envolvendo SEDAB, envolvendo a DASA, envolvendo a CAESB, envolvendo a TerraCap, envolvendo a Secretaria de Obras, a GFIS e a Vigilância Sanitária. Um debate extremamente rico, deputada Garcia Almay, porque essa é uma matéria que tecnicamente não está efetivamente resolvido. Qual é o modelo da remoção desse assoreamento desses resíduos na comunidade? O Tietê utilizou um processo de dragagem, de retirada, mas isso trouxe enormes efeitos colaterais ao rio Tietê, que, portanto, hoje os técnicos são bastante cautelosos com essa modelagem. Há outras modelagens que estão sendo trabalhadas, alternativa como a sucção. E nós estamos pedindo uma conversa com o vice-governador, juntamente com todas essas lideranças, e eu quero inclusive convidar a Vossa Excelência, por ser morador do Lago Sul, por ter compromisso, o deputado Cristiano, que também tem presença naquela comunidade, para termos uma conversa com o vice-governador. Porque qual é o problema nesse momento, deputado Rony? Central. Este problema não tem um gestor definido. Felizmente, o vice-governador, lá atrás, quando o problema surgiu dentro da administração pública, designou provisoriamente a doutora Mônica, que é da Secretaria de Obras, para poder articular tecnicamente esse debate, porque esse debate é além da questão técnica, é a questão orçamentária e financeira. E, portanto, esse passo nós precisamos dar, e ela é urgente. Há dois braços do Lago Paranoá, aqui o do Bananal, do outro, eu não sei se é o do, o que vem da, do, do ali da Vicente Pires, do córrego da Vicente Pires, Rony, eu não sei, do Riacho Fundo, perdão, deputado, é isso mesmo, do Riacho Fundo e do Bananal, para poder começar a fazer esse trabalho. É um trabalho lento, é um trabalho difícil e é um trabalho oneroso. Quanto mais nós demorarmos, maior será o valor, o custo da obra e maior será a dificuldade. Eu creio que nesse momento ainda há condições, segundo os técnicos, de se fazer um trabalho extraordinário. Agora, o trabalho trabalho não é apenas no Lago Paranoá. É a questão da retenção daqueles que colocam os resíduos sólidos nos afluentes que abastecem Lago Paranoá. Portanto, há todo um trabalho educativo e de fiscalização que tem que ser acompanhado nessa matéria. Portanto, eu quero aqui deixar os colegas pautado este problema para que nós possamos, acompanhar esse debate no interior do governo. Eu quero também aproveitar a presença aqui do deputado Cristiano Araújo para cumprimentar o administrador Arthur, que, como nós havíamos inclusive conversado com o deputado Cristiano, a comunidade Granja Modelo, a Granja Modelo que fica ali, Lindeira, aquela unidade da Polícia Militar de Cavalaria, ela foi uma comunidade inteiramente abandonada, aproximadamente 600 famílias, deputada Gaciel. E aproveito para parabenizar que Vossa Excelência é desses deputados que vão aos buracos e às dificuldades ao encontro das necessidades da população. Deputado Rony, neste governo eles receberam a pavimentação. Está sendo colocado sobre a gestão bastante eficiente do Arthur, dos meio-fios ali. E há uma outra demanda, duas outras demandas da comunidade. É a demanda do GRUPAR, com o projeto urbanístico da área para avançar na regularização, mas também resolver a questão da gambiarra na quadra 3 lá, que eles precisam normalizar, porque a queda de energia é extremamente frequente naquela comunidade em função das gambiarras. Portanto, eu deixo aqui as considerações e o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, né? Iniciou na gestão do Adalto, na administração do Riacho Fundo 1, mas depois prosseguiu na gestão do Arthur, que é um eficiente gestor, né, que bastante próximo politicamente ao deputado Cristiano Araújo. Mas agradeço a oportunidade, deputado Agacel Maia.
Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, e eu acho que mesmo nós, sendo deputado distrital, temos que parabenizar a Vossa Excelência, deputado Vaznipur, está disposto a disputar mais uma vez a cadeira de deputado distrital pela experiência, pela competência, pelo profundo conhecimento que tem do Distrito Federal. E também gostaria de ressaltar a importância que se tem de realmente recuperar o lago que tem perdido, tanto no Lago Norte como aqui no Lago Sul, uma grande área que antes era habitável, tá certo? Do ponto de vista de flora e de fauna, e que hoje está assoreado, ou seja, está em face das construções feitas no balão do aeroporto, tanto a primeira obra como a segunda, houve esse assoreamento. Então, está de parabéns, Brasília, por ter Vossa Excelência mais uma vez colocado o seu nome para disputar a vaga de deputado distrital. Vossa Excelência, pela competência e experiência, não poderia deixar de continuar nessa casa. Quero também fazer o registro do belo trabalho que está sendo feito no Riacho Fundo 1, através do Arthur e principalmente pela experiência e competência do deputado Cristiano Araújo, como também do Recanto da EMA, através do deputado Rony Nemer. Portanto, devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Antes de face ausência de quórum, seremos obrigados a encerrar, não tem nem condições de dar continuidade às falações dos deputados. Quero apenas comunicar aos colegas parlamentares que os acordos dos vetos já esgotamos nas votações do dia de ontem. Nós iremos prosseguir com os vetos parciais. Nós temos 90 vetos a 21 vetos parcial. Essa presidência vai encaminhar pelos vetos parciais, pedindo a compreensão dos senhores deputados que dialoguem com os deputados, né, com o Vilima, para poder encontrarmos saídas nas nossas negociações e acordos. Mas essa presidência pretende encaminhar os 21 vetos parciais existentes para depois, então, começar nos vetos totais. Para isso, eu peço a compreensão dos colegas deputados que acelere as tratativas junto ao governo, junto aos parlamentares, na eventualidade derrubada de veto. Portanto, esse pedido e solicitação da presidência a cada um dos colegas, reafirmando que segunda-feira, às 15 horas, na sala de reunião dos deputados aqui, ao lado do plenário, teremos a reunião sobre a lei de uso, projeto de lei de uso e ocupação do solo. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Ô, senhor presidente, a minha questão de ordem era exatamente sobre essa reunião da segunda-feira, das 15 horas, quando vamos tratar da Luoz, e dizer que nós assumimos um compromisso. A reunião será com todos os deputados que tiverem interesse em discutir e dizer... Oi? Deputado Wasni, que nós assumimos no Colégio de Líderes um compromisso de votar a Luoz, primeiro e segundo turno, no máximo até o dia 23 de junho. Portanto, é o prazo máximo que nós nos demos para que a gente possa transformar a Luoz efetivamente em lei.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de
ordem. Só queria dizer, deputado Chico Vigilante, sei da sua coerência, do seu espírito público, queremos votar. Mas é preciso que a CEDAB mande as planilhas corretas. Porque foi mandada uma planilha, outras planilhas foram aprovadas no Complan, que não se sabe se para a Luoz valeu ou não, mas essas planilhas não chegaram para nós. Então, tudo que se fez até agora foi empiricamente, vamos dizer assim. Porque nós não temos preto no branco as planilhas para saber.
Deputado Rony, eu estive reunido essa semana com seu ex-assessor e atual assessor, deputado Roberto Negreiros, o Fábio, onde deu um panorama geral. Essa reunião vai ser apresentado um relatório das discussões que estão ocorrendo. O que o Colégio de Líder fez, inclusive, até por sugestão do seu líder, foi tentar apontar uma data, inclusive sugerido a data de 23 de junho, mas nós não queremos, a princípio, fazer as considerações de data sem antes termos uma avaliação da equipe técnica dos relatores sobre as conversas que estão ocorrendo com a equipe técnica da CEDAB, que inclusive nessa tarde eles estão reunidos aqui na sala de reunião. Então estamos dialogando exatamente para vencer as dificuldades existentes. Ninguém quer votar nada de maneira atropelada. Todas as colocações, demanda dos senhores parlamentares, serão consideradas e serão respeitadas. Nada mais havendo a tratar, e com absoluta falta de quórum para continuidade, inclusive de falações, declaro encerrado a presente sessão ordinária.